Olha, as eleições não deixaram, não passaram incólumes à surpresa, ou seja, algumas surpresas bastante fortes. No caso dos candidatos à presidência, essa reversão da segunda posição, Aécio, em segundo lugar, que vai para o segundo turno. Eu observei, não assisti, não participei atentamente, não me foi possível, dos debates dos candidatos à presidência. Mas algo que me deixou impressionado, desapontado, tomara que não seja assim, agora no segundo turno. Não se falou, não se debateu nenhum dos grandes temas. Um ficou acusando o outro daquilo que não fez. Mas a reforma tributária, a reforma política, a reforma do judiciário, são temas de grande contundência para o nosso futuro. Esses temas foram apenas mencionados, mas não se tornaram motivo de reflexão mais aprofundada. E partia-se sempre de questões econômicas para um dizer o que o outro não tinha feito, ou então para um acusar o outro dos fatos lamentáveis de corrupção que puseram a lume, que os paladinos da moralidade não são tão morais quanto queriam fazer crer. Esta é a perplexidade primeira. Segundo, aí uma impressão positiva. Parece que a nossa gente não se deixa ludibriar por discursos ou por redundâncias de caráter, argumentos de conveniência e sem convicção, sem experiência e sem testemunho. Marina Silva foi uma surpresa face ao... apareceu, se colocou na candidatura à presidência face à tragédia com Eduardo Campos. Todavia, pareceu-me expressivo o número de votos que teve, para que alcançou. Ainda que, inesperadamente, ela teve que entrar na dinâmica da candidatura e dos debates, de qualquer forma, pareceu-me que todos precisam acordar, que nossa gente não se deixa facilmente ludibriar por uma espécie de arrazoado sem fundamento. Foi uma surpresa boa. Não diria que para o segundo turno, na avaliação, não de eleitor, minha percepção, análise. Não sou profissional, não sou especialista, mas como futebol todos comentam. Foi muito bom que ela se candidatou e que teve o elevado número de votos que alcançou. Pareceu-me importante. Já Sêneca, o antigo filósofo do Império Romano, dos imperadores romanos, ele dizia, enfatizava: é muito bom para um povo que haja alternância no poder.
O problema que a gente observa, Dom José, principalmente no estado do Paraná, é que os nomes se perpetuam no poder. No estado do Paraná não há alternância. Né? E isso não é salutar para a constituição de novos pensamentos. Né?
O Paraná parece ter entrado naquela dinâmica de famílias e grupos que se alternam entre si. Seria muito importante que, entre outras, que se enumerassem outras alternativas e novas possibilidades. Infelizmente, eu considero o eleitorado paranaense por demais conservador. É verdade também que a outra resposta aparece: mas temos lideranças, temos novos nomes. A Gleisi, que ficou em terceiro lugar, gosto muito dela, é uma pessoa reta, é uma senhora com grandes dotes de liderança. Mas o partido dela assumiu as mesmas vestes daqueles que o próprio partido criticava veementemente. Ou seja, estão errados aqueles que estão ocupando o poder. Podemos repetir os novos erros depois, mas daí não serão erros, porque somos nós a cometê-los.
Então não tinha nada de novo, na verdade, né?
Na realidade, a pessoa estava bem. O partido que lhe dava retaguarda, acho que poderia manietá-la.
Muito bem. Dom José, essa avaliação macro, né, das dimensões de nível de Estado e também de nível federal, tem toda uma dimensão também da região, os deputados eleitos pela região sudoeste do Paraná, muito embora Palmas não esteja mais computado dentro do contexto do sudoeste do Paraná, né, está aí na perspectiva do centro-sul paranaense. Enfim, são questões importantes que a gente pode, em outra oportunidade, estar discutindo, Dom José.
Mas é uma pena, seria muito importante que um belo dia o nosso eleitorado palmiense tomasse consciência de que Palmas precisa ter alguém que em seu nome represente na Assembleia Legislativa. Não tínhamos o candidato de agora, mas outras vezes eram outros candidatos, alternam-se nomes e partidos, mas nunca temos o nosso. E parece que lamentamos muito, mas não decidimos mudar nada. É uma grande pena. Clevelândia, vizinha, já pode rir de nós, infelizmente.
Podemos já avaliar que Clevelândia, Bituruna, né? Um lado outro, já tem seus representantes, né? Mas se observarmos também o contexto, nem por isso são, digamos assim, diferentemente do contexto social e resolvendo seus problemas também, tem esse aspecto, né, Dom José?
Os problemas permanecem, é verdade, e são grandes, porque não se trata apenas de uma questão legislativa no estado do Paraná. É toda uma estrutura socioeconômica que precisa de uma revisão aqui na nossa região sul do Paraná. De qualquer maneira, não podemos transformar a história, mas poderemos ser uma presença lá onde algo se pode fazer em favor de alguns, mais do que se faz até agora. Olha os nossos resultados aqui, que imensa fragmentariedade, é uma grande pena. Assim como em outros vizinhos aqui, o sul do Paraná sofre de uma reinterpretação histórica de si mesmo. E eu não vi ainda um projeto de desenvolvimento para esta região com governo nenhum. Um projeto de desenvolvimento, não. Auxílios circunstanciados para este, aquele ou aquela implementação, mas não um projeto que abarcasse o todo. Parece que estamos habituados... É um problema da reforma política que precisa. Certo. É preciso reinterpretar a partir do conjunto e do todo, não simplesmente aquela procissão de prefeitos e vereadores e deputados para o palácio para fazer fotografias e apresentar reivindicações. 10 dias depois vai ver se o projeto está na parte de baixo da pilha de outros projetos ou ainda permanece em cima. Está tudo muito numa funcionalidade pouco, digamos assim, de pouca extensão, circunscrito a projetinhos pontuais. Esse é um problema da nossa falta de reforma política.